Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Caras Esporte, fechando a semana aqui no feed do podcast, como sempre com o programa de NBA. Eu tô aqui com o Remerson Barbosa do arroba Lakers no ar. Como é que você tá, Remerson?
Opa, fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Remerson aqui do Lakers no ar. Estamos aqui para discutir um pouco da free agency, e falar um pouquinho do Lakers na próxima temporada, assim como todas as nossas opiniões, numa semana bem movimentada.
Verdade. Eu convidei o Remerson falando, a gente não vai falar especificamente sobre o Lakers. Você topa? Topo. Mas Lakers é assim, não tem como falar sobre NBA sem falar dos Los Angeles Lakers, né? Até porque tem um jogador que eles estão muito envolvidos, que a gente vai falar mais pra frente. Então isso, programa de hoje a gente tem quatro tópicos grandes pra gente debater. Primeiro, Donovan Mitchell, né, que o Utah Jazz está ouvindo propostas sobre ele. Depois a gente vai falar sobre a situação do DeAndre Ayton, que recebeu uma proposta do Indiana Pacers, e como ele é free agent restrito, agora os Suns podem igualar, então a gente vai debater sobre isso também. Passar pelos últimos desdobramentos da situação do KD e do Kyrie, que, spoiler alert, não tem muitos desdobramentos novos. E encerrar falando sobre Summer League, né, porque a Summer League tá rolando. Tem jogos hoje, tem jogos no momento que a gente tá gravando, tem time jogando. Espero que não aconteça nada grande pra gente não perder aqui no podcast. Mas vamos lá, vamos começar falando do Donovan Mitchell. Pra quem perdeu a notícia aí dos últimos dias, era óbvio que isso ia acontecer, né? Mas agora a gente tem a confirmação do hoje. O Utah Jazz antes estava desligando o telefone, agora tá ouvindo propostas pelo Donovan Mitchell, né? E quando eles receberam aquela mega proposta pelo Rudy Gobert e trocaram ele, era claro que começaria a reconstrução. E com o Danny Ainge no comando do Utah Jazz, Danny Ainge que comandava o Boston Celtics até a última temporada, ele saiu não dizendo que ia se aposentar, mas dando a entender que ia se aposentar. Aí o amigo dele comprou o Utah Jazz e ele fechou: não, eu vou ser só conselheiro e tal, não sei o que. E agora ele tá tomando conta, tomando as decisões lá do Utah Jazz. É claramente uma reconstrução. E o Donovan Mitchell não faz parte dessa reconstrução, né? A gente vai falar de times aqui, mas eu queria falar, antes de falar de possíveis destinos de troca pro Donovan Mitchell, ele que é um cara que tá muito tempo na NBA, né? Mas ele vai completar 26 anos ainda, né? Ele é um cara que nem entrou tão novo assim, se não me engano ele passou 2 anos em Louisville antes de entrar na NBA. Mas eu quero falar, antes de entrar em destino, que os Jazz podem receber por ele, eu quero falar sobre o Donovan Mitchell, jogador. A gente já viu ele ter muito sucesso cedo na NBA, ele já tá 5 temporadas, já pra 6ª temporada, ele já entrou muito bem, ele entrou num time já mais armado do que normalmente, até porque ele foi uma escolha mais baixa do draft, né? Ele foi 13ª escolha, e eu sei muito bem porque o Pistons tinha a 12ª. Mas ele é um cara que jogando muito bem e um estilo diferente do que a gente esperava dele vindo do college. Ele era um cara que pintava ali com um bom defensor. Vamos ver como é que o jogo de ataque dele vai se desenvolver. E ele entrou já sendo a principal arma ofensiva do Utah Jazz. É um cara que, apesar de jogar primariamente na posição 2, não é tão alto. Ele tem 1,85m, 6'1 de altura. Mas é um cara que teve um começo muito promissor. Não sei se você achar que é injusto, Emerson. Mas é um cara que teve um começo muito promissor. Mas eu acho que pós-bolha, ele foi muito bem na bolha, né? Teve aquela série nos playoffs contra o Denver Nuggets, que ele trocou jogos incríveis ali com o Jamal Murray. Mas 2 temporadas, assim, que ele não só não evoluiu, mas principalmente defensivamente, a sensação que eu tenho é que ele regrediu.
Eu concordo. Acho que isso foi o principal ponto de partida da relação entre Gobert e Mitchell, que eu acho que foi o que fez o Jazz cair em um efeito dominó. Quando teve aquele rumor que eles tinham brigado por conta da pandemia, uhum, e principalmente por conta das atitudes do Gobert, dava para perceber que tinha algo de errado ali. O Donovan Mitchell sempre foi um cara que, como foi bem dito, lá em Louisville, ele parecia ser aquele free and D, apenas um free and D. Um cara que se desenvolvesse um arremesso, defensivamente já era ok, ia ser um bom reforço. Mas ele se tornou uma estrela por conta das armas que o Quinn Snyder dava a ele, né? Porque o time do... Ele chega na transição da saída do Gordon Hayward, que vai pro Celtics na época, uhum. E chega pro Utah Jazz, meio que cai no colo dele a responsabilidade de pontuar naquela equipe. Quase que caiu no colo dele. E ele vai muito bem, lida muito bem, desenvolve os pontos fortes dele, principalmente o atleticismo. Ele é um guarda, mesmo que seja um guarda baixo, teoricamente, é muito atlético. Então ele conseguiu desenvolver todas essas peças e começou a ser um cara que dava para confiar no ataque, defensivamente já era confiável, e se tornou rapidamente a segunda maior estrela do Utah Jazz, porque já existia um Rudy Gobert ali. E o time meio que começou a ser formado ao redor dele, ao invés dele ser só um complemento. Então, são os primeiros anos que acontece isso, e aí tem a vitória contra o Thunder nos playoffs, que ele faz uma baita série, a vitória contra a série contra o Denver Nuggets na bolha, que ele troca jogos de 50 pontos com o Jamal Murray. Inclusive, uma estatística que me chamou a atenção, ele é o quarto jogador com mais jogos de 50 pontos nos playoffs, abaixo apenas, eu não vou lembrar os três certinho, mas um deles era o Iverson.
Normalmente é Michael Jordan, né?
O Jordan tava no meio. Uhum. Então, acho que era Jamal Murray, Michael Jordan e Iverson.
Uhum.
Então, assim, o cara sabe pontuar. Só que nos últimos dois anos, desde a briga com o Gobert, meio que pareceu o seguinte, os torcedores de Jazz podem me julgar errado, mas meio que pareceu, olha, eu vou fazer minha parte no ataque e vou deixar pro Gobert fazer a parte dele na defesa. O Gobert é all defensive, eu não sou obrigado a fazer isso mais. Deixa ele se destacar no que ele sabe, eu me destaco aqui no que eu sei, eu continuo o meu, ele continua o dele. E isso ferrou o Jazz, porque, principalmente agora nessa última série que eles enfrentaram o Dallas Mavericks, o Donovan Mitchell tava lá, pontuava, né? E aí? Eles não tinham. E aí caía muito em cima do Rudy Gobert, que eu brinco, o Rudy Gobert é um excelente pivô defensivo, só que ele não é um cara, ele até é muito bom, muito melhor do que a gente acha, no perímetro. Mas ele não é um cara para marcar todas as posições. E o Jazz forçava ele a isso. O esquema do Quinn Snyder não era isso, mas era a falta de, às vezes eu posso dizer, até de comprometimento dos jogadores do Jazz forçava ele a isso.
Era então, meio que o Rudy Gobert se vira aí. O cara, ó, tá passando aí, chega aí, se vira com o Gobert.
Eu sentia isso com o Lakers com o Anthony Davis. Acontecia mais ou menos a mesma coisa. Eu falava, olha, você é o único cara que sabe defender aqui. Se vira para marcar qualquer um. E o Donovan Mitchell foi regredindo nisso. Então, ao invés dele ir passando e evoluindo para o... Ele evoluiu, a única coisa que eu acho que ele evoluiu foi como um passador. Ele se tornou um passador bem melhor ao longo dos anos. Isso é muito mérito do Quinn Snyder, que as equipes dele passam muita bola. Mas defensivamente ele regrediu, como um defensor ele regrediu também. E é só ofensivamente que ele foi fazendo as coisas. Então... ele é um jogador que eu tenho certeza que ele é um All-Star, mas tem algumas bandeiras em cima dele para se prestar atenção.
Concordo plenamente. Ele é um cara que parece precisar de um novo cenário, né? Ele é, assim, ainda mais que saiu o Quinn Snyder, né? E mesmo se o Quinn Snyder permanecesse, parecia que ele tirou tudo o impacto que ele teria no Donovan Mitchell. Ele já teve, né? Não, parece que você começa a ficar muito tempo junto, né? Você precisa de uma voz nova, né? Não necessariamente é culpa de um dos lados, né? Às vezes você precisa mesmo de uma nova situação e tal. A minha dúvida
Sinceramente, Gabriel, só desculpa interromper, mas sinceramente, eu acho, pelas movimentações, porque o Danny Ainge, desde que chegou, trocou o melhor amigo do Donovan Mitchell, que é o Eric Paschal.
Uhum.
Trocou o Royce O'Neal, que é um jogador que o Donovan Mitchell também gostava muito. Então, a todo momento, parecia que a guerra entre Mitchell e Jazz já estava iniciada e que o Gobert não tinha parte nela. O Gobert ia ser o vencedor da guerra.
Não.
Só que eu acho que chegou uma proposta tão boa pelo Gobert, e foi o consenso geral, foi uma proposta até que vale mais do que a gente acha que vale, que o Jazz falou, vamos trocar. E aí parecia que ia manter o Mitchell. Só que desde o começo o cenário parecia vai trocar o Mitchell e vai manter o Gobert. E agora vai trocar os dois.
É, agora o Utah Jazz jogou... pulou de vez na briga pelo Wembanyama, né? O francês lá, que é um dos melhores prospectos aí dos últimos anos no draft, né? Projeta como um cara... Projeta como um Chet Holmgren, mas que tem corpo para mais pronto para jogar basquete, né? Então, a gente vai falar um pouco do Chet mais para frente. Mas, assim, a minha questão com o Donovan Mitchell é se, nessa nova situação, ele vai voltar a fazer as coisas que você precisa para vencer de verdade. A gente sabe que ele se tornou um jogador ofensivamente muito refinado, é um cara que tem arremesso, como você falou, melhorou como passador, mas ele precisa defender. Ele, na minha opinião, ele não é bom o suficiente para ser o cara que, vocês defendem aí, eu resolvo no ataque. Ele não é bom o suficiente para isso. Por isso que eu tenho minhas dúvidas. Eu coloquei até uma enquete no Twitter, eu quero ver agora até como é que tá a parcial. Acho que o público tá mais comigo. Eu perguntei se o Donovan Mitchell pode ser o melhor jogador em um time que brigue de verdade por título na NBA. Mesmo a melhor versão do Donovan Mitchell, eu não acredito que ele é bom o suficiente para isso. Eu acho que ele pode... Se ele recuperar essa parte defensiva, ele pode ser um ótimo Robin. Pode ser um ótimo segundo cara. Mas para primeiro cara, até pelo porte físico dele, eu não acredito que ele é bom o suficiente. O que você acha?
Eu concordo. Ele vai cair naquela salada do Anthony Davis, do Paul George, de jogadores que são excelentes, são franchise players, mas não são franchise players para um time campeão. O Paul George bateu com isso em Indiana Pacers, o Anthony Davis bateu com isso no New Orleans Pelicans, outros jogadores aconteceu muito isso. Tô quase colocando o Westbrook aí no meio também. Quando ele foi franchise player do Thunder, ele conseguiu levar aos playoffs, mas não conseguiu ir pra frente.
A gente
frente.
Viu o teto que tinha, né?
Então, por quê? E no Anthony Davis e no Paul George não tinha a falha que tem no Donovan Mitchell. O Anthony Davis e o Paul George sempre foram two ways. Sempre foram caras bons no ataque e bons na defesa. Talvez no Anthony Davis a gente tenha a questão das lesões, e que quando a gente fala do Lakers a gente fala sobre isso. E no caso do Paul George, literalmente ele é excelente, mas ele é um excelente segundo cara. Ele precisa de um cara ali, como é o caso do Kawhi, teoricamente, no Clippers. Então, o Donovan Mitchell, ele é excelente, ele é um All-Star, mas para ser o Batman, para ser o cara, eu acho que ele também... vai precisar de muita coisa pra isso. Vai precisar de, assim, fazer um time... Vai ter que ser um time com quatro operários, literalmente, que façam tudo por ele, e ele ter que fazer mas, assim, os operários, um operário bom, operário formado, não operário qualquer.
Sobre times interessados, o New York Knicks e o Miami Heat surgem como os principais favoritos. Assim, se o objetivo dele brigar por títulos e ser o mais competitivo possível é o Miami Heat. E o Miami Heat que não se desfaça do Jimmy Butler ou do Ben Adebayo, né? Até porque numa troca pelo Donovan Mitchell, acho que nenhum desses dois seriam colocados na mesa, né? Seria Tyler Hero e alguma coisa. E o Tyler Hero, eu acredito que tem uma grande desconexão da percepção do valor dele de boa parte do público com a percepção do valor dele na realidade, né? Porque eu vi que teve uma discussão sobre Tyler Hero e RJ Barrett que muita gente achou um absurdo sequer cogitar que o RJ Barrett é um jogador que tem mais valor. Mas eu vou, assim... Desculpa quebrar a... Não sei se você também discorda, se você discordar, Emerson, por favor. Uhum. Não quero quebrar a ilusão de ninguém, mas... O RJ Barrett tem muito mais valor do que o Tyler Hero. Porque... Pode ser que o Tyler Hero hoje seja um jogador melhor do que o RJ Barrett? Possível. Foi o sexto homem da última temporada. Mas a gente tá falando do RJ Barrett, um cara que tem potencial pra ser esse franchise player. Pra ser um cara que, com a bola o tempo todo, defende um bom nível, cria, arremessa, faz tudo. Ele já deu flashes disso. Né? E ele só não conseguiu consistentemente criar... ter uma temporada inteira nesse nível. O Tyler Hero, na minha opinião... Eu não consigo ver ele melhorando muito mais do que ele é agora. Então, se eu fosse o Utah Jazz, eu iria querer o pacote ao redor do RJ Barrett. Mas, ao que parece, o Knicks está tentando construir um pacote de tal forma que eles mantenham o RJ Barrett, sem ter que envolver o RJ Barrett. Você acha que dá para fazer essa troca do lado dos Knicks, que parecem ser os favoritos nesse momento, sem envolver o RJ Barrett, colocando todas as escolhas, todos os pick swaps, colocando Emmanuel Quickley e Grimes e Obi Toppin, dá para fazer essa troca?
É, bom, então vamos separar nos dois partos. É engraçado que eu estive numa discussão num grupo que a gente tem com torcedores do Knicks, e para irritar, para espizinhar, eu falei, né? Pô, o Tyler Herro tem muito mais valor de troca do que o RJ Barrett, mas era espizinhar. Uhum. E agora eles vão ouvir, eles vão falar, porra, não acredito. Uhum. Bom, enfim, eu só não acho muito mais. Eu acho que o RJ Barrett é excelente e tem teto para ser ainda melhor.
Ele tá bem longe ainda da melhor versão dele, né?
Exato. E o Tyler Herro é excelente na onde ele foi colocado até agora no Miami Heat, ele conseguiu jogar. Uhum. Quando precisou ser o cara para pontuar, ele foi, lá na bolha principalmente. Quando precisou vir do banco e ser o cara para ser a máquina de pontuar vindo do banco e dar a famosa explosão pro time do Miami Heat, ele foi esse cara. Então, é um jogador que eu ponho fé, o Tyler Herro. Mas ele já bateu, pra mim também, ele bateu o teto. Ele não vai melhorar defensivamente, a menos que, sei lá, Gary Payton pegue ele e fique 2 meses treinando. Ou e ele vai ser o cara pra pontuar. Ele vai ser um sexto homem barra guard que vai pontuar, vai entregar muita pontuação, sempre. Só que é isso. O RJ Barrett não. O RJ Barrett é um cara que defende, é um cara que é atlético, ele é um cara que pontua, um cara... Ele só não é consistente. Mas aí a gente tá falando de um cara que tá na terceira... Vai pra quarta temporada, eu acho, na NBA. Eu brinquei, né? Ele é um cara que vai pagar muito por ser a pick 3 de um draft com Zion, Jamoran, e logo abaixo dele vindo um Darius Garland, que tem sido melhor do que ele. Uhum. Mais consistente, pelo menos. Então, ele vai pagar um pouco por isso. Mas ele é um excelente jogador.
Sim.
E eu acho que a proposta do Knicks com o RJ Barrett é melhor do que a proposta do Heat com o Tyler Herro como os principais. Agora, se o Knicks tira o Tyler Herro, o RJ Barrett, a proposta se equivale muito.
É.
Mas eu ainda acho que fica melhor pro Knicks, porque teoricamente, o Knicks é um time pior agora do que o Miami Heat. Isso é certo, mesmo com o Donovan Mitchell. Então a pick não vai ser tão alta. É, a gente tá falando de um time do Miami Heat, que por mais que não troque ninguém, que tá interessado em todo mundo, mas pode não conseguir ninguém, tem Eric Spoelstra, tem Jimmy Butler, tem Ben Adebayo, tem Laurie, tem Tyler Herro, se mantiver.
O Heat nunca vai estar no topo da loteria. Pode ser daqui a 5, 7, 8 anos.
Enquanto o Spoelstra estiver por lá... Quando era pra tancar, eles não tancaram. Imagina agora.
É.
Eles tiveram times péssimos, bem ruins, e não tancaram. Ruins não, né? Os times não eram ruins, mas tiveram muitas lesões. E não tancaram. Agora que eu acho muito difícil. Então, o pacote do Knicks é mais atrativo do que o pacote do Miami Heat, mesmo sem o RJ Barrett. Cabe ao Jazz pontuar isso e providenciar que o Knicks realmente dê todas as picks, todos os swaps e todos os jovens. Tem 3 jovens lá que eles têm que monitorar. Mitchell Robinson, principalmente agora que saiu o Gobert, eu acho que vai ser um cara que pode fazer um papel legal.
É, pelo contrato ele não pode ser trocado agora, né?
Ele assinou a oferta. Eu esqueci que ele assinou, é verdade. Mas o...
Obi Toppin.
Principalmente o Obi Toppin, que é um cara que ainda também não bateu nem perto do teto dele.
Sim.
Ele é um jogador que pode melhorar muito. E o Emmanuel Quickley, que ele sim, pode até ter batido o teto dele. Mas o teto dele já é um jogador que pode fazer uma boa fumaça lá no Utah Jazz. Agora, a favor do Miami Heat, tem o fato do Dwayne Wade ser um dos sócios do Utah Jazz. Aí é um fator bem interessante.
É, mas assim, o Miami Heat é muito bem administrado para... Ah, porque o parça aqui tá pedindo e a gente vai ajudar. Não consigo, eu não consigo ver isso acontecer. É difícil, porque é o que você falou, né? As escolhas do Knicks têm mais valor, né? Porque O Knicks é um time que é muito mais instável, né? Então, eu colocaria eles como grandes... Eles estão muito motivados para montar um time assim. Eu até acho que um time com Brunson, Mitchell, RJ Barrett e o Julius Randle, eu não vejo um teto muito alto. Primeiro que só tem uma bola de basquete em quadra, né? Então,
exato, tem esse detalhe.
Não tem muito o que fazer, mas eles estão muito motivados. Então, eu acho que a gente vai ver, de repente, mais até 4, 5 escolhas ou 4 escolhas e 3 pick swaps, porque o Knicks tem todas as escolhas e escolhas extras ainda. Então, é muito difícil competir com que o New York Knicks. Então, a gente, meu palpite hoje, está gravando aqui dia 14 de julho, é que o Donovan Mitchell vai se tornar jogador do New York Knicks. E o seu?
O meu palpite também é que ele vai se tornar um jogador do New York Knicks. E só para dar uma pequena varredura, um backcourt com Brunson e Mitchell tem potencial para ser muito bom ou muito ruim. Porque o Brunson tinha um pequeno buraco. Ele é um bom defensor. O Brunson é um bom defensor.
Pro tamanho dele, né?
É, pro tamanho dele. O problema é, a gente vai ter dois guardas muito baixos.
É.
Brunson é baixo, o Mitchell é baixo, enfrentando um Doncic, né? Brunson vindo de Dallas, enfrentando um Doncic, ou mesmo enfrentando um Middleton, que é guard, né? Joga na 2 e na 3, um próprio de Holiday. Jogadores mais altos, eles podem penar. Mesmo com a envergadura do Mitchell, mesmo com a boa defesa do Brunson, mesmo o Brunson sendo um bom coadjuvante, nunca foi forçado a ser um franchise player, mas é um ótimo coadjuvante, eu acho que o Knicks tem que pesar muito essa dupla que pode entregar muitos pontos, mas pode sofrer bastante na defesa. Até porque o resto do time não é bom defensivamente. Julius Randle, eu conheço muito bem. ele é um jogador que desenvolveu várias coisas, menos a defesa. Eu imagino que o Obi-Toppin talvez seja titular, ele precisa desenvolver a defesa.
É, seria o Mitchell Robinson, né, cometendo 1000 faltas por minuto, né, então ele seria responsável ali.
E eles não têm um center reserva confiável. Draftaram um center para ser reserva e trocaram por algum motivo que eu até hoje não entendi.
Como torcedor dos Pistons, eu agradeço. Pausa aqui para lembrar que o podcast Cara dos Esportes e todo o trabalho que eu faço aqui só é possível pelos apoiadores, e a gente precisa de mais apoiadores, precisa continuar crescendo, porque para a gente poder continuar com esse trabalho, com o podcast, e você apoiando, você não só me ajuda, como você tem acesso a muitos conteúdos extras exclusivos, o link está na descrição de todos os planos, plano a partir de R$10 por mês, você pode se associar por Pix, é bem fácil. Então, se você puder, por favor, se torne apoiador. Vamos voltar pro programa. Vamos avançar agora de tema, vamos falar do DeAndre Ayton, que enquanto a gente discutia aqui o Donovan Mitchell, teve um desdobramento novo. O DeAndre Ayton recebeu uma oferta do Indiana Pacers, 4 anos, US$133 milhões, né, que é o máximo, 33,25 aí por ano. Como ele é free agent restrito, o Suns teria a oportunidade de igualar a oferta. E os Suns fizeram exatamente isso. Segundo o Shams Charania, o Phoenix Suns igualou a oferta. Ao menos que o DeAndre Ayton faça aí um pedido de troca, force para sair, ele vai continuar no Phoenix Suns. E parece que chega ao fim essa novela. Ele já podia ter assinado na outra off-season, né? Nem na última, né? Na outra não assinou. E ele claramente ficou muito... É na última, né? Ele ficou claramente bem chateado nessa temporada. Acho que afetou até o desempenho dele em quadra. O relacionamento dele, por exemplo, com a comissão técnica, naquele jogo que tudo deu errado do Suns contra o Dallas Mavericks. Ele saiu de quadra, jogou acho que 20 minutos e...
Pois.
É, o Monty não quis falar sobre ele e tal. Mas parece que ele vai continuar no Phoenix Suns e, enfim... Eu tenho que admitir aqui que a minha visão sobre essa situação mudou um pouco. Eu sempre falei aqui, eu tenho dois pivôs que eu pagaria o Max, Nikola Jokic e Joel Embiid. Ponto. Não, o DeAndre Ayton não é nenhum desses dois, eu não pagaria o Max pra ele. Só que a questão é a seguinte, não é como se o Phoenix Suns pudesse pegar esses 33,25 milhões e imediatamente assinasse com um jogador de ala, que seria um investimento... mais efetivo. Então, não tem por que você perder o DeAndre Ayton de graça, né? E você faz, você mantém o DeAndre Ayton, você provavelmente está na última temporada do Chris Paul, vai com esse time até o fim e depois você vê o que você pode fazer. O DeAndre Ayton ainda é jovem, ele pode se desenvolver e você pode trocar ele mais pra frente. A gente tá vendo que os times conseguem sair dos contratos ruins quando necessário. E também tem o efeito... Não que o Phoenix Suns seja uma franquia exatamente inteligente, mas a gente lembra. O Golden State Warriors conseguiu tirar o D'Angelo Russell do nada da saída do Kevin Durant, né? E aí se tornou o Andrew Wiggins. E eles não são campeões sem o Andrew Wiggins, né? O DeAndre Ayton, ele pode ser um primeiro passo depois que você passa da fase Chris Paul. Se você está insatisfeito com o que você tem do DeAndre Ayton, você troca por alguma coisa, você mantém a peça no seu arsenal para trocar, ou ele pode continuar se desenvolvendo, como eu falei, um jogador muito jovem. Então, eu concordo, eu acho que o Phoenix Suns tomou a decisão correta. Para mim, perdeu o DeAndre Ayton por nada. Seria um pequeno desastre para a equipe.
Seria, olha, e eu diria, eu digo mais, o DeAndre Ayton, concordo plenamente que só existem dois centers na NBA que merecem o contrato máximo, Joel Embiid e Nikola Jokic. São os únicos dois que eu vejo tendo condições de levar um time ao título. Só que o máximo do Ayton é baixo, né? A gente está falando de uma NBA que o máximo do Lillard, por exemplo, vai ser 61 milhões daqui a 4 anos. Uhum. O Ayton, daqui a 4 anos, vai ganhar 36, 37. É loucura falar isso? É. Mas o máximo do Ayton, mesmo sendo muito dinheiro, é baixo. É um contrato trocável se você colocar a qualidade do Ayton aí. E assim, o Suns, a única coisa que vai acontecer é ele vai ganhar uma cláusula de no trade, né? Então ele vai decidir se ele quer ser trocado do Suns ou não a partir de 15 de janeiro, que ele não pode ser trocado até lá. Então, se der tudo errado, na deadline, o Suns move ele e traz talvez um Kevin Durant, porque ele vai ter o salário para bater com o salário do Durant.
Agora ele não pode ser trocado pelo Kevin Durant, porque tem aquele...
Não, agora não.
Quando ele renova, tem um período de não sei quantos meses. É só em janeiro que ele pode.
A partir do dia 15 de janeiro. É. Por isso que eu falei, se tudo der errado e o Kevin Durant não for trocado, o Suns pode tentar alguma coisa na deadline. Mas se o Suns não cobre a oferta, ele vai pro Pacers e o Suns fica no abraço. É. Agora, o que eu achei estranho nessa conjuntura toda são os reports falando que o Suns não quis uma second trade que envolveria o Miles Turner. Provavelmente o Miles Turner e talvez mais alguma coisa. Eu achei estranho porque... Ok, o DeAndre Ayton vai ganhar 33 milhões, ele é um jogador que vai servir muito bem à equipe do Phoenix Suns, mas o ambiente para o Ayton talvez não seja o ideal nesse momento. Ele briga com o CP3 nos últimos jogos, ele não conversa muito com o Monty Williams, ele tem esse jogo desastroso que é o jogo contra o Dallas Mavericks, então... O ambiente talvez não seja propício para ele mais. Seria um grande problema.
Deixa eu fazer uma pergunta. Você prefere pagar 33,25 milhões por ano para o DeAndre Ayton ou 20 milhões por ano para o Miles Turner?
Aí aqui tá, o pulo do gato é... O Miles Turner saudável...
Essa aqui é
saudável? É. Ele vale mais os 20 milhões do que o DeAndre Ayton saudável vale 33 milhões. Agora, o Miles Turner não consegue se manter saudável há pelo menos duas temporadas. Ele é um dos melhores bloqueadores da liga, é um dos melhores jogadores perto do aro. Arremessa, não tão bem quanto começou na NBA, mas arremessa muito bem. Só que é aquelas, um center como o DeAndre Ayton, o Suns conseguiu, obviamente não na mesma dimensão e qualidade, mas conguiu no JaVale McGee. Conseguindo o Bismack Biyombo, ganhando bem menos. Um center como o Miles Turner, talvez um Thomas Bryant da vida consiga emular o jogo dele com menos talento. Só que são poucos.
Sim.
São poucos que conseguem emular o mesmo estilo de jogo. Então eu acho que o Miles Turner é saudável, vale mais o contrato do que o DeAndre Ayton vai valer agora. O problema é o saudável.
É, assim, o DeAndre Ayton, ele é um cara que tem um arsenal ali perto da sexta, ele não tem um arremesso de três, ele é um bom defensor, ele é um bom pivô. Mas é, na NBA hoje em dia é muito difícil você justificar 33 milhões do seu cap e tá indo pro pivô. E se não for um cara muito especial que você vai... O seu ataque é ele é a peça principal, que o DeAndre Ayton não é, nem nunca será. Mas ele ainda tem... Dá pra acreditar que ele vai evoluir. Eu acho que ele tem um bom toque na bola, que eu consigo ver ele sendo um arremessador de três eventualmente, né? Mas é isso, né? Você mantém o DeAndre Ayton, você dá pra trocar ele, realmente não é um absurdo esse contrato pra, pensando nisso. Então o Suns toma a decisão certa, vamos ver como é que vai ser o ambiente, né? Como a gente falou muito bem. Mas enfim, vamos seguir agora. Isso a gente pode passar rápido, porque eu acho que não tem notícia nova, né? O Kevin Durant e o Kyrie, cada vez mais parece que essa novela vai se esticar. Não tem nenhum novo desdobramento, mas eu vou aproveitar que eu tô com o torcedor do Lakers aqui. É, o Kyrie Irving tem sido muito... Aliás, não é uma questão, tem sido muito ligado ao Lakers. Tem sido ligado apenas ao Lakers, né? Porque parece que é o único time que quer o Kyrie Irving. E um dos principais motivos para querer o Kyrie Irving é porque o Lakers quer se desfazer do Westbrook no processo. O que que você, como torcedor, você gosta da ideia de ter o Kyrie Irving? Principalmente se significar você abrir mão do Westbrook. O que que você estaria disposto a pagar pro Brooklyn Nets enviar o Kyrie Irving e receber de volta o Westbrook?
Bom, eu começo com a frase que eu falei até no Spaces um dia desses e falei num grupo. Eu amo o Westbrook, pessoa, e tenho meus receios com o Irving, pessoa. Por isso que eu não queria, como pessoa, não como torcedor do Lakers, como pessoa, não queria ver o Westbrook saindo para a entrada do Irving e ficar feliz com isso. Isto posto, como jogadores de basquete, o Irving, na temporada em que ele foi maluco da cabeça, ele meteu 60 pontos num jogo de rolê. Então, assim, esse é o Irving. E a gente já sabe como ele se encaixa ao LeBron, que foi um grande duo, que ele quis desfazer, que o Irving quis desfazer. E a gente sabe como seria. E a gente imagina como ele se encaixa com o Anthony Davis, um jogador para um pick and roll. A capacidade de passe do Irving achar o Anthony Davis é absurda. Para um pick and pop, mesma coisa. O Anthony Davis se desenvolveu o arremesso, ou arremessar perto do que ele fazia na bolha, o Irving vai achar. O Irving vai atacar a cesta quando ele conseguir atrair marcação. Então, as possibilidades são enormes. Então, o fit do Irving é muito melhor do que o fit do Westbrook no Lakers. Agora, o que que eu... Se eu fosse o Pelinka, o que que eu abriria a mão do Lakers para troca? E é isso que está hoje sendo o centro das discussões. Como um bom negociador, eu começaria do jeito que o Lakers está fazendo. Uma pick de primeiro round, uma pick de segundo round e o Westbrook. E se eles quiserem envolver mais um jogador, que é o que parece que querem, eu tentaria o Seth Curry antes do Joe Harris, por conta do contrato do Joe Harris, e enviaria ou Kendrick Nunn ou Tanner Horton Tucker. Agora, no momento que está agora as negociações, que o Nets já falou, a gente não vai ceder, e o Lakers falou, a gente também não. Eu, particularmente, eu sei que o Pelinka está tentando manter uma das picks de primeiro round porque quer fazer outra troca pelo Buddy Hield ou pelo Eric Gordon. Só o fato de tentar pensar em pagar uma pick de primeiro round pelo Eric Gordon já me assusta. Mas, enfim, isso é outro papo. Até porque o Eric Gordon tem relações com a Clutch e com o Pelinka.
Ah, então já esquece.
Esquece. Agora, eu, particularmente, entregaria as duas picks de primeiro round pelo Irving, pelo único motivo de que o Lakers tem as picks de primeiro round fora essas. Ou seja, 2024 ou 2025 o Lakers tem, porque uma delas só que vai para o Pelicans, a escolha do Pelicans. Inclusive, o Lakers está tentando negociar até com o Pelicans isso. 2026 o Lakers tem, 2027 iria na troca, 2028 o Lakers tem, 2029 iria para a troca, 2030 o Lakers tem. Fora as escolhas de segundo round. E o Lakers não vem tendo um bom desenvolvimento de jovens altos no draft. Mas, em compensação, os que não são draftados e os baixos no draft, o Lakers tem desenvolvido muito bem. Austin Reeves é o caso mais recente, o próprio Taylor Horton Tucker, se puxar de trás. Tem o Jordan Clarkson, tem o Ivica Zubac, tem...
Kuzma.
Jogadores. O Caio Kuzma.
Caruso.
O Caruso, que é undrafted, e o Lakers fez um trabalho excelente no South Bay Lakers. Uhum. O Thomas Bryant e o Josh Hart, que o Thomas Bryant voltando agora, o Josh Hart está no Portland. Então, o Lakers tem um bom trabalho com undrafted e jogadores de pique baixa. Então, o Lakers não tem utilizado tanto a pique de primeira rodada. Embora a Jeannie Buss tenha falado recente, hoje, né, no Q&A, que eu até trouxe no Lakers no ar, que ela está tentando ver as negociações de uma forma que ela tenha flexibilidade para negociar no futuro, eu não vejo o Lakers com uma janela tão grande, principalmente pelo fator LeBron James e pela pressão que o LeBron James vai fazer para assinar a extensão dele em julho, em agosto, uma janela tão grande de pensar, pô, eu quero manter essas picks. Eu acho que o Lakers não vai conseguir. A pressão LeBron é muito forte. Então eu, se sou o GM, negocio como o Pelinka está negociando, tento, mas no final das contas, entrega. Precisa se livrar do Westbrook. Depois do que aconteceu na Summer League, é fato. O Lakers precisa se livrar do Westbrook. E vai se livrar do Westbrook. Tem torcedores do Lakers quase arrancando os cabelos, porque eu já não tenho muito, mas tem gente que já quase arrancou os cabelos falando: poxa, não vai trocar ninguém, o Westbrook vai manter. Eu garanto, isso eu garanto, o Westbrook não vestirá a camisa do Lakers no jogo do primeiro jogo da temporada regular. Não vestirá. Se vai ser trocado pelo Kyrie, se vai ser trocado pelo Hilde e Turner, se vai ser trocado pelo Eric Gordon e não sei mais quem, se vai ser trocado, não sei. Mas eu tenho certeza que o Westbrook não veste a camisa do Lakers no primeiro dia da temporada regular. E isso, vindo Irving ou não.
A questão é, assim, que são negociações assim bem particulares, porque... O Lakers é o time que... É o único time que mostrou algum interesse no Kyrie, né? E o Nets sabe que o Lakers tem essa bomba relógio, que é o LeBron, né? O LeBron, renovando ou não, mesmo se ele renovar, mesmo assim, ele é o cara que... Ele já deu os sinais aí de ser humano, né? Na última temporada, né? Então, tem essa pressão aí natural. Essa possibilidade que você falou do Buddy Hield, do Turner, né? Com o Pacers tá claramente... tancando, né, e tá reconstruindo, é um bom poder de barganha pro Lakers, né?
Posso ser sincero?
Você prefere essa?
Eu particularmente, eu acho o Irving melhor jogador que qualquer outro que seja envolvido. Uhum. Mas eu teria menos medo de entregar duas picks de primeiro round pelo Hield e pelo Turner do que pelo Irving e pelo Joe Harris, por exemplo. Eu teria menos medo de entregar, porque o Irving vai ficar no Lakers durante esse ano, mas o Irving é louco, então ele pode não querer assinar na temporada que vem. Mas se ele assinar, mesmo sem LeBron, teria Irving e Davis por mais 3, 4 anos aí.
E o Kyrie não é clutch, né, se não me engano.
Não, ele não é clutch. A agência dele, eu esqueci o agente dele, mas ele não é clutch. E só que o Anthony Davis é clutch. E se o Lakers não trouxer o Kyrie, o Anthony Davis, na próxima temporada, vai entrar faltando um ano pro contrato dele. Então pode ser que ele faça troca também. Se o LeBron sair, pode ser que ele também debande. E tem um fator...
A mãe dele é agente do Kyrie. Ele era Rock Nation, tô vendo aqui no Google. Ele era Rock Nation, mas parece que a mãe dele agora é a agente dele.
Se brincar, o Kyrie é o próprio agente, aí ele é maluco.
O Kyrie Irving é um cara que não dá pra confiar, não. E essa, eu não tinha pensado nesse plano do Pacers, e realmente eu acho que se eles aceitarem... Aí eles vão dar o buyout no Westbrook, né? Então, faz sentido mesmo. Vamos encerrar passando rapidamente pela Summer League. Assim, primeira coisa que eu falo, se você, alguém que tá me escutando, se você já tá em pânico ou achando que o seu time vai ser campeão, calma, Summer League...
Kings, calma.
Teve uma pessoa que apostou 10 mil dólares no Sacramento Kings sendo campeão da temporada da NBA. Saiu no Twitter. Ganharia 7 milhões e meio de dólares. Você não vai ver esse dinheiro, a pessoa que apostou. Mas enfim, Vamos falar do Big Three, né? Dos três principais, das três primeiras escolhas. O Paulo Banchero, 20 pontos, arremessando 40,7 quadras, 5 rebotes, 6 assistências, jogou 2 partidas. O Chet, 12 pontos por jogo, 5,7 rebotes, muitos tocos e highlights impressionantes. Acho que o Jabari dos três é o que jogou pior, né? 13,7 pontos, arremessando 36% de quadra, 30 de 3, 8,3 rebotes, apenas uma assistência, 1,7. Mas assim, Summer League não é o jogo do Jabari, né? Principalmente nesse momento. O Jabari é um cara que a gente achava era o cara que poderia competir, um time competitivo, a defesa dele, o arremesso dele, ele ia ser aquele glue guy, né? Não um cara que na Summer League recebe a bola e vai. Mas assim, vendo esses caras aí nesse começo, Emerson, mudou alguma ideia, mudou alguma opinião sua, ou tá todo mundo basicamente o que você esperava?
Olha, eu acho que tá... Eu ainda mantenho as minhas convicções sobre esses três. Eu acho que o Homegrown vai ser muito bom. Ele tem... É impressionante um cara tão magro jogar tanto e bloquear tantas bolas. Eu acho isso impressionante. Embora os últimos dois jogos... O Homegrown, na verdade, ele tem uma vantagem e uma desvantagem, que ele jogou mais jogos do que o Banchero e do que o Jabari. Uhum. O Jabari e o Banchero jogaram só Las Vegas, e o Banchero, por exemplo, só vai jogar dois jogos, não vai jogar mais na Summer League. E o Jabari também só jogou a Las Vegas, o Homegrown estreou na Summer League de Utah. Então, ele jogou 5 jogos, tem uma amostragem maior, a gente conseguiu ver um pouco mais dele, e ele foi diminuindo ao longo dos jogos, porque ele já mostrou o que tinha que mostrar. Então, ele já mostrou que vai ser um bloqueador muito bom, ele já mostrou que tem uma facilidade para roubar bolas muito boa, talvez tenha um pouquinho de dificuldade ainda no posicionamento defensivo, que aí é coisa com técnica, é coisa com esquema do Thunder, mas perto da cesta ele vai conseguir bloquear com muita facilidade, e arremessa, crava, é um cara que, putz, é uma aberração física ele. Só que ele precisa de massa, ele precisa tomar um remedinho ali, precisa tomar um biotônico Fontoura, alguma coisa, um óleo de castor.
Eu diria que ele teria que seguir o mantra aí que o que cresce natural é a planta. Nem que ele... nem que venha aquela... Ah, o Chet Holmgren suspenso 20 jogos em 2022 por uso de substância proibida. Tem problema nenhum, vai.
20 jogos por... uma temporada e meia aí que ele vai...
Um monte de jogador é pego por doping e ninguém lembra depois. Então, toma os produtos, vai lá naquela clínica da Alemanha lá que o Kobe, que o Kobe foi e voltou super bem, que o Dirk ia. Vai, faz isso.
Pega o telefone com o papai. Papai LeBron também é um cara que teve uma mudança física muito drástica. Pega o telefone com o Zion, que o do Zion não deu muito certo.
Toma os dopings, e aí você pega a suspensão, toma todas as bombas. O que é a questão, né? A gente viu na Summer League os caras empurrando ele, né? Os caras tirando ele do lugar, passando...
Lofton Jr. do Utah, eu acho. Eu não lembro agora se ele foi pro Utah. Memphis Grizzlies, exatamente. Lofton, que é outra aberração física, do outro lado, ele é um jogador que a gente vê e fala assim, tá acima do peso, mas ele joga muita bola. O Lofton Jr. eu acompanhei no Mundial e um pouco no College. Ele joga muito. E ele brincou com o Chet Holmgren.
E era exatamente o que a gente esperava, né? Um cara que ele não só tem a envergadura absurda, mas ele tem um timing muito bom, uma leitura muito boa. E ele tem ele é muito coordenado pro tamanho dele. Que eu acho que é impressionante, né? O cara tem uma coordenação física realmente impressionante. O Banchero, a gente viu menos, né? Como você bem falou. Mas é forte, iniciando ataque, trabalhando muito bem, cheio de movimento já, cheio de truque, é um cara que...
Sabe que eu olho o Banchero e eu começo a olhar e ver um pouco nele?
Quem?
Carmelo Anthony.
Depende do arremesso, né? Que
então, eu começo a ver um pouco de Carmelo Anthony nele, um pouco de movimentos, o jeito que ele inicia a jogada, o jeito que ele...
O Banchero começa... passa a bola, né, também, né?
Não, Tadinho do meu menino Melo. Mas o Banqueiro, ele começa a modular o ataque. Óbvio, tem outros jogadores que eu vejo até um pouco mais do que o Carmelo. Mas o movimento dele, o jeito que ele arremessa, o jeito que ele chega na defesa, na, no ataque, eu começo a ver que ele vai ser um cara que vai ser um scorer com profusão. Aqueles
Sim.
scorers que você pisca o olho e você fala assim: caraca, como é que ele tá com 20 pontos? Eu não vi ele fazer isso.
É, e o point forward também, né? O cara que iniciou o ataque. Então, até agora é o que eu esperava dele, né? E quanto ao Jabari, é aquilo que eu falei, né? O Jabari, ele é um cara que o playmaking, o botar a bola no chão e fazer alguma coisa, vai levar um pouco de tempo. O que ele é, já acho que de cara, vai ser um 3D Elite, né? E é só lembrar que a gente tem que lembrar da Summer League do Trae Young arremessando 30% de quadra, não fez nada, todo mundo. O pessoal entrando em pânico lá em Atlanta e no fim ele tava tudo bem, né? Então não tem. É importante você se controlar para cima e para baixo, né? Não ficar nem desesperado,
Exato.
nem achar que você draftou o maior superestrela aí de todos os tempos. Mas acho que é isso.
Que eu, só rapidinho,
Claro.
o caso que os torcedores do Sacramento estão com o Keegan Murray. O
É.
Keegan Murray tá sendo o melhor jogador da Summer League disparado, tanto da Califórnia Summer League quanto agora. Só que a gente esperava isso dele. Ele chegou na NBA como um cara pronto e o meu medo com o Keegan Murray é que ele já esteja perto do teto e nem começou a carreira dele. Mas que ele vai ser isso lá em Sacramento, ele vai ser isso. Então é só pra gente. Benedict Maturin também tá indo muito bem, mas só pra pontuar isso do nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
É verdade, né? O Keegan Murray, é o cara que chegava mais ou menos pronto, né? A questão é que a gente não via muito espaço para cima. Mas é isso, então vamos encerrar o podcast Cara dos Esportes aqui de NBA, né? Eu não quero deixar alongar muito, não, senão Splash Brothers me acusa de apropriação cultural. Emerson, muito obrigado pela sua participação. Siga ele lá no arroba Lakers no ar. E onde, como é que o pessoal começa o trabalho? Tem algum outro lugar? Eu sei que vocês fazem muito Space lá no Twitter, né?
Estou fazendo agora os spaces, mas a gente tem. O trabalho é no Lakers no ar, arroba Lakers no ar. O trabalho pessoal, estou na Esporte Total como comentarista de basquete, na Web Rádio Esporte Total. A gente tem projeto da NBA para a próxima temporada. A gente teve a NBA essa temporada muito legal, foi um projeto bem interessante. Eu gostaria muito que vocês dessem também o suporte a essas web rádios que trazem o basquete. A gente está com um projeto aí lá no, um pouquinho ainda provavelmente mês que vem fazer um pouco de WNBA, que é trazer um basquete que não tem tanta mídia esportiva e a web rádio seria a primeira. Então temos vários projetos aí em destaque. O Lakers no ar, arroba Lakers no ar, arroba Esporte Total, underline. E quem quiser ajudar bastante o Lakers no ar, vai no primeiro link da minha bio, que tem o link da Green Run, que é a casa de apostas que apostou no Lakers no ar e é a nossa parceira.
Então é isso, Emerson. Muito obrigado. Vamos encerrar rapidinho aqui que vai começar os pênaltis entre Palmeiras e São Paulo. Então
Também tô querendo ver.
vamos lá, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. Até a próxima. Tchau!